Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim de Notícias desta sexta-feira, 21 de janeiro. Pelo menos 497 pessoas sofreram abusos na arquidiocese de Munique-Freising, sul da Alemanha, durante um período de quase 74 anos, 1945 a 2019. Em sua maioria, se trata de jovens vítimas masculinas, 247, enquanto 182 são de sexo feminino, das quais 60% tinham entre 8 e 14 anos de idade. Foram 235 os autores dos abusos, incluindo 173 padres, 9 diáconos, 5 agentes pastorais e 48 pessoas do âmbito escolar. Estes são os números do relatório sobre os abusos do clero na Igreja de Munique, feito pelo escritório de advocacia Westphal-Spilker-Ostler, encomendado pela Arquidiocese em fevereiro de 2020. O relatório foi apresentado na manhã desta quinta-feira em uma coletiva de imprensa de 2 horas na Haus der Deutschen Wissenschaft, com a presença de representantes da Arquidiocese, mas não do cardeal Reinhard Marx. Também estavam presentes os membros do Conselho de Vítimas de Abusos da Arquidiocese. Durante o encontro, trechos das mais de 1000 páginas foram lidos pelo advogado Martin Pusch, chefe do escritório de advocacia encarregado, e pela advogada Marion Festphal. Em mais de um ano de trabalho, o relatório focalizou o tratamento de casos passados de abuso através de colóquios e entrevistas com as vítimas e aqueles em posições de responsabilidade. Das 71 pessoas interpeladas, 56 responderam ao pedido. As declarações foram comparadas no final de agosto de 2021. Foram apresentados 65 autores de abusos reais ou suspeitos. De acordo com os especialistas, o número de crimes não denunciados foi consideravelmente maior. Em particular, o relatório analisa a gestão dos sucessivos arcebispos de Munique, Michael von Faulhaber, Josef Wendel, Julius Döpfner, Josef Ratzinger, Friedrich Vetter e Reinhard Marx. O Papa Emérito Bento XVI, que foi arcebispo de Munique de 1977 a 1982, também foi examinado em seus anos como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A comissão independente teria identificado 4 casos que ocorreram durante o ministério do então cardeal Ratzinger, com os responsáveis pelos abusos ainda no cargo. Os redatores do relatório acreditam que havia alguma responsabilidade, enquanto o Papa Emérito, como referiram eles mesmos, respondeu a perguntas e disse que não tinha conhecimento da situação. O caso mais marcante, envolvendo um padre da diocese de Essen, que mais tarde foi transferido para Munique, já era conhecido desde 2010. Por sua vez, o cardeal Marx, disse Pusch na conferência, deveria ser responsabilizado por erros em sua conduta em relação a 2 casos de abuso em 2008. Tem havido um aumento significativo no número de denúncias desde 2015. O conteúdo do relatório não era conhecido pela liderança da Arquidiocese de Munique até sua publicação, com exceção de algumas antecipações na imprensa alemã. A Igreja de Munique comentará o conteúdo do relatório após um exame inicial na próxima quinta-feira, 27 de janeiro. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse aos jornalistas: a Santa Sé considera que se deve dar a devida atenção ao documento, cujo conteúdo é atualmente desconhecido. Nos próximos dias, após sua publicação, ela tomará visão e poderá examinar oportunamente seus detalhes. Ao reiterar o sentimento de vergonha e remorso pelo abuso de menores cometido por clérigos, lê-se na nota Vaticana, a Santa Sé assegura a proximidade a todas as vítimas e confirma o caminho tomado para proteger os mais pequeninos, garantindo-lhes ambientes seguros. Dom Jorge Genswein, secretário particular do Papa Emérito, disse aos jornalistas: Bento XVI, até a tarde de hoje, não teve conhecimento do conteúdo do escritório de advogados Westphal-Spilker-Ostler, que tem mais de 1000 páginas. Nos próximos dias, ele examinará o texto com a atenção necessária. O Papa Emérito, como já repetiu várias vezes durante os anos do seu pontificado, exprime o seu turbamento e vergonha perante os abusos de menores cometidos por clérigos e expressa a sua proximidade pessoal e a sua oração por todas as vítimas, algumas das quais ele encontrou por ocasião das suas viagens apostólicas. Por sua vez, o arcebispo de Munique, cardeal Reinhard Marx, emitiu uma declaração na qual, em primeiro lugar, dirige um pensamento àqueles que experimentaram danos e sofrimentos nas mãos de representantes da Igreja. "Estou chocado e envergonhado", disse o cardeal, que tinha apresentado o seu pedido de renúncia ao Papa em junho de 2021, precisamente em relação à catástrofe de abusos do clero ocorridos na Alemanha. A sua renúncia foi então rejeitada pelo Papa. "Para mim, os encontros com vítimas de abuso sexual determinaram uma mudança. Mudaram e continuam a mudar a minha percepção da Igreja", disse Marx, e, em nome da arquidiocese, pediu escusas pelo sofrimento infligido às pessoas no âmbito da Igreja nas últimas décadas. Por fim, não faltou a voz do cardeal Sean O'Malley, presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, que, reiterando o compromisso da Santa Sé de estudar o relatório independente que foi encomendado pela Arquidiocese de Munique, afirmou: "O compromisso da Igreja com a transparência e a responsabilidade são fundamentais para manter a sua promessa a todas as pessoas, especialmente aquelas que sofreram abusos." Papa aos empresários: mais dignidade no trabalho, mais qualidade e beleza. Vamos ouvir com o colega Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu os membros da Associação Italiana de Empresas da Construção Civil. Francisco disse aos presentes que gostaria de compartilhar alguns ensinamentos do Evangelho para ajudá-los em seu trabalho. "É uma leitura cristã dos valores aos quais vocês se inspiram: competição e transparência, responsabilidade e sustentabilidade, ética, legalidade e segurança." E recordou que o Evangelho que testemunha Jesus na sua pregação também usou metáforas das construções para transmitir suas mensagens. E recordando, o Evangelho de Lucas disse: "Ele compara os charlatões com os que constroem casas em terreno arenoso, sem fundações, sem pensar nas adversidades." Porém, sua parábola mostra também o outro lado da medalha. "Quem vem a mim e ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem que, construindo uma casa, escavou muito fundo e lançou uma fundação sobre a rocha", recordou o Papa, afirmando que a imagem é ainda mais interessante se pensarmos que tal construtor não só fez a coisa certa no momento presente, mas também defendeu a casa de possíveis adversidades. Para explicar, Francisco disse:
"A predicação de Jesus, o credente, é uno que não se limita a aparecer exteriormente cristiano, mas opera fativamente da cristiano."
Na pregação de Jesus, o crente é aquele que não se limita a aparecer externamente cristão, mas age de fato como um cristão. E é precisamente esta consistência operacional, continuou, que lhe permite edificar-se a si mesmo, não apenas nos tempos normais da vida, mas também nos momentos difíceis. Concluindo, isso também significa que a fé não nos protege das intempéries, mas, acompanhada de boas obras, nos fortalece e nos permite resistir a ela. Em seguida, discorreu sobre a concorrência e a transparência no trabalho dos empresários.
"A concorrência deve ser estímulo a fare meglio e bene, não vontade de domínio e de exclusão."
A competição, disse o Papa, deve ser um incentivo para fazer melhor e bem, e não um desejo de dominação e exclusão. Isso permite evitar a concorrência desleal, o que, nas esferas econômica e trabalhista, muitas vezes significa perda de empregos, apoio ao trabalho informal ou mal remunerado. Isso favorece formas de corrupção que se alimentam do assassinato, da ilegalidade e da injustiça. Ao falar sobre responsabilidade e sustentabilidade, o Papa disse que a sustentabilidade tem a ver com a beleza dos lugares e a qualidade dos relacionamentos, e recordou uma passagem da Laudato Si, na qual escreveu:
"Não basta buscar a beleza no projeto.
pois é ainda mais valioso servir a outro tipo de beleza, a qualidade de vida das pessoas, sua harmonia com o meio ambiente, seu encontro e ajuda umas às outras. Desejando que o trabalho dos presentes possa ajudar as comunidades a fortalecer os laços de solidariedade, cooperação e ajuda recíproca. Referindo-se então à ética, legalidade e segurança, o Papa advertiu que os acidentes de trabalho são muitos, demais. E para não esquecerem que os dados não são números, mas são pessoas. Infelizmente, continuou, se a segurança no local de trabalho é vista como um custo, parte-se da suposição errada. A verdadeira riqueza são as pessoas. Sem elas, não há comunidade de trabalho, não há empresa, não há economia.
La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane.
Segurança no local de trabalho significa salvaguardar os recursos humanos que têm um inestimável valor aos olhos de Deus e também aos olhos do verdadeiro empreendedor. Por essa razão, concluiu o Papa, a legalidade deve ser vista como a proteção do patrimônio mais elevado, que são as pessoas. Trabalhar com segurança permite que todos possam expressar o melhor de si mesmos, enquanto ganham seu pão de cada dia. Quanto mais cuidamos da dignidade do trabalho, mais certos estamos de que a qualidade e a beleza do trabalho realizado irão aumentar.
Em uma carta aos fiéis, o bispo de Copenhague, na Dinamarca, Dom Cesláo Cozon, dá início ao processo sinodal em sua diocese. O tempo que passou desde que o Papa Francisco iniciou o processo sinodal no ano passado, escreve o prelado, serviu para entender como nós, em nossa diocese, podemos seguir da melhor forma possível as sugestões e inspiração que o projeto oferece. De fato, o Papa Francisco abriu o processo sinodal nos dias 9 e 10 de outubro de 2021 no Vaticano, e no dia 17 seguinte, o mesmo foi aberto nas igrejas particulares, iniciando assim a fase diocesana deste processo. O sínodo, cuja última etapa terá lugar em 2023, tem como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O bispo da capital dinamarquesa destaca que um comitê de coordenação tem trabalhado nos últimos meses e preparou um guia sobre como implementar o processo sinodal nas paróquias e comunidades. Em particular, se trabalhará sobre as três referidas palavras-chave. Os documentos de trabalho estão disponíveis no site que foi criado para tal, sinode.dk. Todas as paróquias ou unidades pastorais devem ter uma pessoa de contato, que também será responsável pela compilação dos resultados do processo de consulta em um documento de não mais de 3 páginas, que será apresentado ao grupo de coordenação. O grupo da pastoral exterior, as comunidades religiosas e os movimentos leigos também são convidados a participar. Será feito um esforço para envolver, através de questionários, os católicos que, em sua vida diária, estão, de uma forma ou de outra, distantes da Igreja. E também as outras confissões na Dinamarca serão solicitadas a responder a algumas perguntas sobre a Igreja Católica local. Os relatórios finais e as respostas devem ser apresentados ao grupo de coordenação até maio de 2022.
Quaresma. Devido à Covid-19, exercícios espirituais da cúria não serão em comunidade. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia condiciona os compromissos do Papa Francisco e da Cúria Romana. Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, divulgado ontem, quinta-feira, informa que, devido à emergência sanitária relacionada à Covid-19, não será possível viver em comunidade os exercícios espirituais da Cúria Romana na Casa Divino Mestre de Enharitia, nas proximidades de Roma. No entanto, a sala de imprensa informa que o Papa convidou os cardeais residentes em Roma, os chefes de dicastério e os superiores da Cúria Romana a retirarem-se em oração de forma pessoal a partir da tarde de domingo, 6 de março, até a sexta-feira, dia 11 de março. Nessa semana de março, todos os compromissos de Francisco serão suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira, 9 de março. No ano passado, o Santo Padre entregou a todos o livro Tente o Senhor no Coração, publicado pela editora Paulus, São Paulo Edições, e organizado pelo padre jesuíta Daniele Libanori. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima.